Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Bom, voltamos aqui ao nosso programa. Estou encantada, Fabiano, você falar, né, que fôlego e que história. A gente fica ouvindo e fica se identificando, né, enquanto mulher, enquanto professora, se identificando e reconhecendo as diferenças, né, que nós somos diferentes, e o quanto essas diferenças, infelizmente, são transformadas em desigualdades. Né, considerando a questão do racismo, considerando a questão do etnocentrismo. E nesse sentido, né, a gente queria continuar aí, que você continuasse. Acho muito bacana, né, quando a gente consegue pensar essa nossa história e reconhecer tudo que a gente está estudando na academia, estudando os conceitos, e reconhecer dentro dessa história o que está acontecendo. E de você falar sobre isso, né, sobre a questão do racismo institucional. Esse racismo, porque a gente entende muitas vezes, inclusive no próprio coletivo, né, Edmar, a gente acabou sofrendo algumas dessas questões em relação ao machismo, né, a misoginia e tal, e o quanto a gente consegue reconhecer, né, a partir disso, das leituras, do nosso estudo, do quanto a gente estuda sobre isso, a gente vai reconhecendo que a gente está sofrendo no dia a dia, dentro das instituições. Então, para você, né, falar um pouco, né, você reconheceu que estava sofrendo racismo institucional e o quanto isso ainda está presente aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua profissão?
Bom, essa é uma situação delicada, assim, para a vivência pessoal. Ela é bem legal da gente falar, né, quanto mais a gente conseguir falar, mas eu imagino como é difícil. Porque para mim é difícil até articular o pensamento, transformar isso numa comunicação, porque isso envolve muito sentimento, né? Como eu estou aqui doutoranda, terminando, já faz 15 anos que eu estou estudando, eu consegui adaptar melhor, assim, né, encurtar tudo isso, ser rápida, né, naquele momento de apresentar trabalho, né? Então eu consegui para poder comunicar mesmo. Olha, para mim o racismo foi uma surpresa, como eu te falei, né? Eu fui tomando consciência do racismo, assim, desde a infância ele está atravessado na vida da gente, né? Indígena, assim, a gente tem, meus alunos relatam, né, desde criança, desde juventude, né? Então eu lembro, eu já tive diversos apelidos. Uma época passou uma novela, eu morava no Rio de Janeiro, e passou aquela novela que tinha uma índia que chamava Crococá, que era um estereótipo de mulher indígena que tinha os dentes tudo torto, assim, sabe? Colocava uma dentadura, e aí era, meu apelido era Crococá. Também já foi Tainá, já foi, né, só índia, índia seus cabelos, né, na escola, entendeu? Então eu já tinha, mas assim, a gente não notava, eu como pessoa, eu achava que era faltava eu estudar mais, me preparar mais, que eu já conversei, né, com pessoas do movimento negro, e me explicaram, né, mulheres principalmente, que também sentem isso, mas eu ainda não sou tão competente, eu preciso, né, mudar minha postura, me especializar mais. Mas aí, quando eu entrei na universidade, isso foi como professora. Isso foi muito chocante para mim, muito. Eu acho que eu tô até agora ainda em processo de aceitação, né? Eu passei por um processo de luto, logo depois do meu estágio probatório. No estágio probatório eu passei assim, meio consciente, porque eu não sabia como agir, não sabia o que estava acontecendo, estava achando que eu era incompetente para as relações humanas, incompetente para as relações sociais, incompetente para as relações políticas, incompetente para as relações de trabalho, né? Então eu comecei a achar que eu tinha problemas, entendeu? E aí, tô até nervosa aqui, lembrando. E aí, depois que passou 3 anos de estágio probatório, porque eu levei um susto no meu primeiro relatório, veio um relatório que eu depois eu mostro para vocês, se alguém quiser, eu tenho, eu guardo, posso, para quem, pesquisadores, né? Eu posso enviar para mostrar como que se manifestou o racismo institucional para mim no primeiro formulário de estágio probatório. E nesse período foi 1 ano, eu tinha 12 meses, né, de trabalho na universidade. E aí começou na minha primeira aula. Eu entrei na metade do semestre, eu peguei atribuição dos outros professores, né? Aí virou o semestre, eu peguei atribuição. eu herdei a aula dos outros professores. Aí veio a atribuição, né, da próxima lista de oferta, e eu peguei, então, a oferta de História Indígena e Educação Étnico-Raciais. Na verdade, História Indígena e Educação Étnico-Raciais. Eu já comecei a contestar a ementa. Eu falei assim, mas como assim História Indígena e Educação Étnico-Racial? Aí também convido vocês a lerem, né, o PPC do curso de Licenciatura do Campo, da UFGD. Eu estou falando, chamando atenção, porque é importante para vocês em universidades não cometerem essas gafes, né? Se vocês lerem o PPC, vocês vão ver assim, coisas como povos indígenas, apolíticos, povos primitivos, povos arcaicos, sabe? E eu pedi, olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer no curso é uma reforma, né, do PPC e uma atualização bibliográfica urgente, porque não tem um intelectual indígena. Entende? Ah, mas não está escrevendo. Então, sim, Eliane Potiguara escreve desde a década de 70, sabe? Tem muitas coisas publicadas já, tem coisas internacionais, tem a Linda Smith, que está publicando maravilhosamente pelo Canadá, né? Que é metodologias para pesquisa de povos indígenas e tal. E aí, já não fui bem recebida, né? Acho que eu falei demais, assim, mas eu tinha 6 meses, eu achei que eu poderia me manifestar, né? Mas não. Aí começou aquela grande implicância, que eu até comentei com vocês no grupo, né? E aí, eu comecei a dar minha aula, e era 80% indígena e 20% camponeses, né? E aí, dois alunos não indígenas foram fazer uma reclamação na coordenação. Mas depois eu vi que era um processo político já arquitetado do racismo institucional. Eu consegui ligar os pontos, assim, percebi, né? Pra também não achar que, meu Deus, estou sendo uma péssima professora. E aí, o que eles reclamavam é que eu dava dando preferência para povos indígenas, só para os indígenas na sala de aula. Porque meus alunos reclamavam muito que eles não deixavam falar na língua. Os próprios alunos não indígenas reclamavam que eles estavam falando mal deles, que era mal educado da parte, né, dos alunos que acabaram de chegar calouros, falar na língua, mas é a língua materna, né? Estava naquela transição, que as pessoas não tinham tanto contato com o português, né? Tanto que meus alunos perguntavam, professor, o que é precarização? O que é terceirização, sabe? E são coisas assim que eles me perguntaram, vão em off, que eles tinham vergonha de perguntar para os outros professores não indígenas, porque ia julgar que eles não sabiam, né? Então a gente tem vergonha. Então eles perguntavam para mim. E a gente ficava um bate-papo na aula assim. E aí essa aula, o que eu achei estranho, essa história indígena, vou falar dos maias, dos incas, dos astecas, né? E vou falar de educação escolar indígena, que começou nos anos 2000, eu falei, né, não tem lógica. Aí eu falei, eu acho que essa disciplina funciona melhor como História da Educação Escolar Indígena, né? Tipo o que a Maria Luísa Ribeiro escreveu, né? História da Educação Brasileira. Então eu falei, vamos começar aqui, quando que começou. Aí eu propus uma tese maravilhosa, que é do Jason Oliveira, que ele acho que é daí do Sul, ele é de um coletivo indigenista, muito bacana, muito legal, do Sul, e ele fez essa tese, dissertação, acho que é tese, que fala assim, da negação ao reconhecimento. E aí vai falando as fases históricas do Brasil e as fases históricas da educação direcionada ou aplicada para povos indígenas. Jesuítica, né? Aí mudou de jesuíta, o jesuíta foi expulso, mudou de católica para protestante, presbiteriana, depois passou por outros, né? Então eu falei, bom, então a história da educação escolar indígena, desde o Brasil colonizado, né, assim, país moderno, vamos falar assim, né, desde que começou as instituições brasileiras, ela é tratada que nem uma concessão de rodovia, né? Quando o governo não quer fazer, ele não dá para a rodovia, CCR Vias, né? Toma, se vira com essa rodovia. E foi o que aconteceu com a gente. Não era uma política do governo brasileiro, ele atendia os povos indígenas a partir de uma concessão, né, de grupos que se interessavam. Então era uma educação catequética, né? Era a tradução da Bíblia. Então não era uma educação plena, né? Tem uma educação do Estado. E essa educação escolar indígena só começou no ano 2000, com a lei, né, que foi 11.645 em 2008, né, então nos anos 2000 teve um fórum, aí teve a lei e tal, então começou as escolas indígenas em alguns projetos pilotos que são territórios etnoeducacionais, com movimentos de professores indígenas no Mato Grosso do Sul, né, no Cone Sul, Guarani Kaiowá, depois os professores Ticuna, na Amazônia, né, e aí foi, então, até virar um programa oficial do Estado. E eu trabalhava isso, né, junto com a bibliografia de estigma, que é do Irving Goffman, né, que eu gosto muito. Falei, vamos falar de estigma? Vamos falar como que a gente foi tratado, né, pela sociedade, pela educação? Falei, vamos lá, quero que vocês me relatem, vou escrever aqui no quadro, estigma, tudo que atribuem para vocês, né, pra gente. Aí eu falei, crococá, os meus apelidos, né, que quando casos, assim, de racismo. Aí eles começaram, e eu estudei muito sobre educação popular, e eu vi que essa é a melhor maneira, né, que a gente tem que passar um tempo primeiro, assim, convencendo e conquistando os alunos da autoestima deles, né, para eles não se sentirem muito para baixo, para eles conseguirem se desenvolver sem medo, né. Aí eu falei, então vamos jogar fora esse preconceito, vamos escrever aqui no quadro aí. Pé de Todd, pé rachado, bêbado, preguiçoso, sabe, aquilo tudo que a gente já conhece, né, para você ver. Então essa é a nossa imagem, né, pintaram a nossa tela, nossa imagem assim, agora a gente, né, tem aqui, é por causa dessa educação que a gente teve, né, incompetentes, assim, né, sub-pessoas, ou, né, sub-representatividade, educação das mulheres só para trabalho doméstico, educação dos homens só para trabalho agrícola, pesado, né, agora a gente começou a especialização, aí vocês querem fazer o quê, né? Vocês querem? O que vocês acham que precisa no território? Aí começamos. Nossa aula era assim. E aí, no estágio probatório do primeiro ano, a banca de avaliação escreveu que eu preferia os alunos indígenas e despreferia, faltava empatia da minha parte com alunos não indígenas. E que eu falei, gente, está escrito que eu faço preconceito, é racismo reverso. Falei, vocês não poderiam ter escrito isso, é feio para vocês, porque não existe racismo reverso. Vocês se denunciam nos documentos que vocês produzem. E que feio, falei. Minha mãe diria, que feio isso, que feio. Aí eu peguei, aí eles não gostaram. Aí, mas aí eu percebi, eles me tiraram muitos pontos. Eu fiquei com 60 pontos, né? Quando no mínimo é 90. Cada 90, 90 e 70, né, pontos que a gente tem que ter no estágio probatório. Estou explicando, parentecoeira, né? Pra gente, parentecoeira, pra gente entender quando for professor universitário, viu, parentecoeira? Aí, então eu tô explicando, aí no estágio probatório tem isso, 90, 90 e 70, né? E eles me deram 60 pontos, e por causa de conflitos, que eu não tinha uma boa relação com os colegas de trabalho, que eu maltratava os alunos não indígenas, preferia só os alunos indígenas. E que mais alguma coisa lá que eles falaram sobre isso, né? Sobre que eu não tinha um comportamento adequado para a instituição. Aí eu falei, mas ninguém me deu um manual de comportamento, sabe? Eu venho todo dia, chego no horário, nunca faltei, eu achei que era isso, né? Ser professora na universidade. Não sabia que tinha um manual de comportamento, que eu tinha que pedir licença. Aí eu comecei a perceber, assim, os assédios dos professores, né? Principalmente de um professor específico que... Desculpa, eu vou falar o nome dele, é o professor Walter. E ele estava sempre falando que se eu precisasse de ajuda, ele me interpelava no corredor. Você precisa de ajuda para dar sua aula? Eu falei, não, professor, eu já dei aula como contratada na UFGD, na UFCH. Eu dei aula um ano, né? Lógico que eu não sei tudo, mas eu gostaria de aprender se eu precisar de ajuda. Não, eu te chamo, tá tranquilo. Eu comecei, estranho, né? Aí, daí teve uma reunião que era a recepção de calouros da próxima turma, que já tinha sido um bafafá aquela turma, né? Por causa aí veio pandemia também. Aí, teve uma recepção de calouros que o professor falou assim, olha, de novo no corredor, tá entendendo como que é o racismo? Ele vem, o preconceito e o assédio, ele vem em momentos que você não tem como comprovar. Eu não vou ficar com o celular gravando 24 horas, né? E aí ele veio e falou assim, então, professor, eu vou falar para você, recepção de calor, você chama os técnicos e a coordenação e você não fala nada na sua aula, você deixa que os técnicos e a coordenação vai fazer a apresentação do curso e falar com os alunos. Eu falei, olha, é um pouco estranho não falar na minha aula, porque mesmo se eu fizesse falar em Libras, eu estaria falando, né? É uma comunicação. Não existe uma aula onde a pessoa chega e fica muda. Então, eu vou ter que falar na minha aula, senhor, me desculpa, a aula é minha, né? Aí começou, aí eles vieram falar para mim, não assume o núcleo de assuntos indígenas, porque está num período de interventoria da universidade, está uma reitora pró tempore. Eu falei, olha, quem me passou foi uma professora da própria FAIND, falou assim para mim, você quer ficar à frente? Eu tô ocupada, eu tô muito sobrecarregada. Eu falei, eu quero, eu tô chegando agora, ainda não tenho, né, carga horária, eu quero, sim, suficiente, projeto, né. Aí, também porque a fundação do Núcleo de Assuntos Indígenas era o Arandurendá, que a gente já tinha formulado e pensado ele junto das meninas da Rede de Saberes. Eu estava no mestrado na época, elas estavam na graduação, né? Que é as meninas lá das Ciências Sociais, que duas colegas minhas, ai meu Deus, agora, a Dercy e a outra Juliette, professora Juliette, que é socióloga também, e Daniele Lourenço e tudo mais. Aí eu falei, não, lógico que eu quero, a gente lutou tanto para ter esse espaço, eu quero, e ficamos lá. Não tinha nada, era uma confusão. E aí eles falaram que, então, se eu atuasse no governo interventor, eu ia ser uma interventora bolsomínia. Aí eu falei, ai, nossa, vocês falam cada coisa, meu Deus do céu, vocês têm tempo para ficar pensando nessas coisas, poderia estar fazendo coisa mais interessante. Aí eu continuei com meus alunos, tem dois aqui comigo em Campinas, graças a Deus, que prestaram o vestibular da Unicamp, a gente continuou projetos por aqui. Mas eu fui notando, então, assim, pequenas coisas, né? Até que chegou no dia que foi uma aula minha, que é uma aula de... Eu consegui pegar atribuição de estágio. Eu queria muito pegar atribuição de estágio, né? Que é o estágio curricular. Porque eu também estudei muito sobre um negócio que chama estágio intervisionado, que não é só escolar, né? Que pode ser estágio em lugares, por exemplo, principalmente da Lei 11.645, falar sobre cultura e povos indígenas na educação, ampliar a área, né, de atuação dos acadêmicos indígenas e também fazer essa interatividade, né, com a cidade. É mais rápido para a gente aplacar o racismo e preconceito, a gente, né, ando ali, conversando, desmistificando aquelas coisas ruins que foram difamados, né, em relação a povos indígenas. E aí eu consegui pegar a aula de estágio, mas eu não entendi que a aula de estágio tem todo um grupo que tem bolsa, de, né, tanto para o professor quanto para aluno. Então eu posso falar para você que eu fui banida do estágio por causa de recursos, né, que eu ia acessar recursos da universidade e acessar uma área importante de estágio que eu teria bastante poder, vamos falar assim, né, de fazer mais trabalho junto dos alunos. E a gente também estava tentando fundar uma base de pesquisa étnica dentro da aldeia de Aguapiru e Bororó, que era bem perto da UFGD, e nunca teve nenhuma base de estudos ali. Tinha assentamentos, né, mas, falei, mas por que não tem na aldeia, né? Por que a universidade não devolve nada social para a comunidade indígena, né? Porque só tem projeto das professores que não tem consulta pública com os moradores, para saber que tipo de projeto e tal, né? Enfim. E aí, o professor fez uma reunião, esse mesmo professor que me assediava, fez uma reunião com os alunos paralela, no corredor. E aí veio uma aluna minha e falou assim, professor, e agora? A gente obedece a senhora ou obedece ao professor, né, fulano? Porque ele marcou uma reunião e a gente... E agora, né? Falei, bom, eu vou fazer o seguinte. Falei, esse professor não vai desistir. Eu já sei que ele, né, como é que ele age. Falei, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair da disciplina e aí eu vou pedir para ele continuar a disciplina. Porque ele estava fazendo a disciplina, né, assim, sem a minha... Nem o poder da minha parte, né? Ele estava fazendo do jeito que ele queria, enfim... Uma confusão. Aí ele me assediou, me agrediu, assim, numa convenção, teve uma marcha, né, pela FAIND e tal, e no centro de convenções, e ele veio me falando coisas assim com meus alunos. Nossa, pensei que ele ia te bater. E aí eu fui e cadastrei protocolo, né, de violência. Já sofri uma violência física dentro da sala de reunião do colegiado, onde uma professora estava falando, estavam todos me parecia um parlamento, todos me condenando. Eu me senti na Inquisição. Falei, gente, é a Inquisição, é agora, eles vão me queimar, socorro. E aí eu fui me defender e queria sair da sala, porque estava uma sala fechada, todo mundo me detonando, assim, eu, socorro. E eu não conseguia chorar, porque eu vim aqui trabalhar, não vim chorar, eu choro em casa, né? E aí eles acho que não conseguiram o que eu queria, que é a humilhação de chorar, pedir desculpa. Ai, meu Deus, eu não consegui, eu fiquei tão brava. E aí eu fui tentar sair, ela pegou, a professora que foi coordenadora, que era minha amiga, puxou do meu braço e falou assim: você não tá vendo o que a fulana tá falando? Você apertou meu braço, eu assustei, falei: olha, você tá me agredindo, você pode soltar meu braço? Aí eu saí da reunião e fui embora. Mas aí, nesse erro, eu não relatei boletim de ocorrência na delegacia, que era o que eu deveria ter feito, entendeu? E aí, mas aí piorou, a relação ficou péssima, péssima. E aí, esse professor, nesse dia, aí eles escreveram lá que eu abandonei a disciplina, colocaram um processo administrativo contra mim. Eu tinha uma sindicância. Mas eu fui exonerada, né? Não por isso. Eu fui exonerada porque eu entrei com um processo administrativo, né, que seria liminar. Não saiu a liminar de... Na época, eu passei no concurso, esperei 2 anos. Aí não saiu a liminar, eu entrei na justiça, esperei mais 2 anos, saiu a primeira instância. Eu ganhei a primeira instância, né? E fui convocada. Só que eles falaram pra mim, quando mudar o reitor, foi o reitor do nosso governo, infelizmente, eles me falaram isso, a gente vai te exonerar. Aí eu falei, meu Deus. Aí todo mundo falou, não, eles não têm poder pra isso. Aí o pessoal falou, tem sim, é numa canetada. E foi numa canetada. Porque saiu, olha só, conseguiram mudar uma decisão jurídica, que é muito incomum a primeira instância ser anulada, né? Um colegiado jurídico não tem hábito de anular, né, a decisão de um outro colegiado, sabe? Só seguir a mesma linha, né? E eles anularam, então, a decisão da primeira instância, cancelaram a primeira decisão judicial. E eu fui. Aí eu tinha 60 dias para recorrer, eu estava no prazo, eu ia apresentar, né? E a minha advogada falou: ó, tem 60 dias, é difícil de reverter, né? Porque tem que ir para a terceira instância, que é o STF e tudo mais, vai demorar, corre o risco de exoneração, mas você tem um prazo de 2 meses, se reorganiza. Então eu estava me. Falei: tá bom, vou me reorganizar. Menina, quando isso eu fiquei sabendo dia 20, quando foi dia 25, eu tentei abrir o Sou.gov e tava lá, vínculo excluído. Mandei a mensagem pra advogada e ela falou assim: olha, isso é ilegal, isso é abusivo, mais uma vez. Porque não saiu uma decisão judicial ainda, exoneração, sabe? Eles só foram intimados pra tomar conhecimento, ciência, de que da sentença da segunda instância. E aí tem prazo de recurso, eu não tive tempo pra recorrer. Então eles me desligaram nesse período. E eu falo, foi numa canetada. E foi injusto, e foi desleal, e foi assim inconstitucional, incorreto, racista. Então eu explico, né? Porque assim, além de tudo isso que eu já trabalho, que leu ali na minha descrição, né, no meu currículo, eu ajudei aqui ao vestibular indígena da Unicamp. Eu trabalhei 1 ano no GT, no grupo de, né, trabalho de vestibular indígena, para organizar o vestibular, a recepção dos calouros, né? Foi com o maior sucesso. A gente fez uma rede ampla, Nhanduti, porque a instituição, né, ela não tem responsabilidade antes do vínculo, só depois do vínculo. Eu falei, então, antes do vínculo, vamos juntar uma força-tarefa, né? E vamos receber os alunos. Aí, nossa, as repúblicas doaram vagas ociosas. Foi um trabalho bacana. E também ajudei a UFG, Universidade Federal de Goiás, a fazer o primeiro edital para professor indígena. E foi bem sucedido. Então, eu estou sendo conseguida. E aí, desses 2 anos para cá, eu adoeci severamente de burnout, né? Bastante dificuldade com remédios, faço terapia, todas essas coisas. Fiz atendimento na medicina do trabalho. Ela falou que era um caso muito complicado, que eu precisava de uma remoção, porque era um lugar de tóxico, né? E que eu tinha que ter um lugar melhor, um lugar saudável de trabalho. E aí nisso aconteceu isso. Não tive tempo nem de me organizar.
Bom, Fabiane, a gente se solidariza muito. Acho que infelizmente é uma dor pra gente também, pra gente pensar que a academia, né, que deveria ser esse espaço de conhecimento, de acolhimento, da diversidade, a gente sabe, né, quem já se formou, quem já esteve no espaço da universidade, ela é sim o espaço do conhecimento e da diversidade, mas é também o espaço das disputas, né? Infelizmente, sim, eu sinto muito, né? Fico revoltadíssima de ouvir coisas desse tipo, especialmente num estado que deveria ter muito mais, né, essa representatividade. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende, a gente sabe por que isso acontece, né? Porque que esse medo né, dessa diversidade se mostrar e estar nos mesmos espaços. E tem aqui com a gente, né, no nosso programa, esse acolhimento. Tá? Infelizmente o programa é muito curtinho, a gente sempre fala que não dá tempo da gente discutir tudo, né? Numa próxima oportunidade, já se sinta convidada a fazer parte, a estar presente. Eu acho que vai ser uma troca muito bacana. Depois eu quero saber o resultado daquela etnografia de sentar no bar e pedir a cerveja sozinha.
Ah, eu tá. Tenho cópia, eu guardei.
Conta pra gente depois. Queria, então, né, vamos para os encaminhamentos finais, que você deixasse aí, né, foi uma história muito, muito comovente, mas também de muita luta. Acho que esse é o recado que a gente tem que deixar, né, de que, olha, vale a pena, e como é bacana ouvir você falando com tanta propriedade, tão poderosa, sabe, tão potente na sua fala de luta e de resistência. Que é o que você passa pra gente, de que você não vai desistir, não. Você vai continuar nessa luta aí.
Então, eu não sei se é qualidade ou defeito, eu herdei da minha avó. Uma força e um orgulho guarani, né? Que toda mulher guarani vem com de fábrica, né? Então, eu não consigo me sentir vítima. E também porque eu já estudo muito, eu fiquei muito triste, abalada. Tem dias que eu tenho crises, né? Normal, mas eu tento, né, manter lúcida, porque eu não quero deixar que as pessoas consigam o que elas queiram, né? Que elas consigam, assim, me cancelar, né? Como estão falando agora. Eu vou continuar, continuo com o meu trabalho, eu agradeço muito essa rede maravilhosa. Eu acredito super em redes, assim, de mulheres, né? De afetividade, de parceria, né? Que a gente tem que se ajudar. Eu fico muito contente pelo seu convite, professora Verônica, né? E a Edmara, né? Edmara, que me falou comigo, é. Então, eu só queria falar tudo isso, que é uma mensagem, eu quero deixar uma mensagem, sabe? Que essas pessoas que fizeram tudo isso comigo são indigenistas, são pesquisadores, são da educação popular, e então é preciso chamar atenção para o hábito, né, das pessoas que entram na universidade e vão se transformando em funcionários públicos, né, aquele outro establishment, né? Então, a gente tem que pensar muito mesmo, né? São professores freirianos, mas a gente tem que pensar muito os atos, né? E eu tenho uma colega que fala, não é na escrita, porque na escrita é péssimo também, lá o PPC, né? Mas é as intenções e gestos que a gente tem que ver. Às vezes a intenção é boa, o gesto é ali que a gente vê, né? Como é que a gente é tratado. E eu acho isso muito importante para a gente poder ir à frente. E eu também sei, porque eu estudei muito, que a gente que abre os caminhos, a gente não usufrui dos direitos, né? Sim. E eu quero que quando meus filhos, netos, amigos, vizinhos, vizinhas, né, forem ocupar esse lugar, já tenha tido, iniciado essa discussão, um espaço melhor, né? É isso que eu gostaria.
Sim. Professora, Fabiana, eu quero só ler um comentário da Alessandra. A Alessandra, ela é uma pedagoga que também é do nosso coletivo, ela trabalha na mesma região da Verônica, né, em Maringá, no norte do estado. E ela diz assim, ela colocou no Facebook dela, né? Incrível, incrível, né, Fabiane Medina, gratidão por sua partilha generosa. Estamos juntas e ainda somos parentes, pelo menos temos o mesmo sobrenome, né? Ela também, né, ela é Sandra Guimarães dos Santos Medina. Né, e ela coloca, ela coloca entre aspas ali, né? Ela faz uma citação. Por isso que os nossos velhos dizem, né? Você não pode se esquecer de onde você é e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem você é e para onde você vai. Né? Então, isso não é importante só para a pessoa do indivíduo, mas é importante para o coletivo, é importante para uma comunidade humana saber quem ela é, saber para onde ela está indo. Né? Então, ela cita o livro Eterno Retorno do Encontro, que é do Ailton Krenak. Né? Então, eu quero, assim, agradecer muito, né, a sua participação, a sua história. E eu já fico aqui o convite para você, né, em setembro, da gente fazer justamente o setembro, né, discussão sobre, né, a mulher indígena, o papel, a história, né, a gente poder fazer ter, né, essa compreensão de que, né, a mulher indígena é a mãe do Brasil, e que a gente possa, talvez, né, já começar a construir, né, assim, no mês de setembro, já essa lembrança toda, porque justamente abril fica uma coisa muito estereotipada do dia do índio, que é terrível, a gente na escola, a gente desconstruir isso, mas a gente poder levar isso também para a sociedade, né? Que a gente tem sim, né, uma linha materna muito bonita, muito rica, e que temos muito orgulho, né, da nossa ancestralidade, porque, né, por mais a gente, eu sempre digo, não existe, né, brasileiro que não tenha nessa ancestralidade indígena, apesar de não reconhecer, apesar, né, de negar isso, e que faz parte, né? Eu acho que essa negar a nosso passado, refletiu isso na sua história, né, de negar o teu lugar de fala, né, da sua autoridade de poder falar isso, né, no ambiente institucional como o da academia. Eu agradeço demais, a gente já está atravessando, né, o horário do outro programa, então, né, eu agradeço muito.
Só queria falar para minha parente Medina que eu estou procurando os familiares do meu avô. Fala para ela falar comigo. É do sul aí, fronteira com Paraguai e Argentina, né? Encarnación, ali, Misiones Posadas, por favor, me chama. E eu agradeço
Ah,
muito,
com certeza.
eu aceito super o convite em setembro.
Então, já vamos pensar nisso, né, professora Verônica, também, a gente tem um pessoal que está sempre com a gente aí, né, então eu quero agradecer muito o pessoal, né, que tem nos acompanhado, o vídeo vai ficar disponível, professora, então, né, pode depois divulgar nas suas redes, quero agradecer também, né, o Márcio por ter aí nos dado, né, um intervalo a mais para você poder, né, continuar a contar a sua história, né, o Márcio é nosso operador da mesa, né, e fica aqui, né, o nosso abraço, fica aqui também né, a nossa solidariedade. Queremos justamente, né, saber o final dessa história toda, e a gente está torcendo para que, né, tudo isso seja revertido, né, que seja feita justiça como, né, com o seu papel, com a sua história, com todo esse empenho, né, de 15 anos de estudo, não é para qualquer um, né, são 15 anos de acumulação de conhecimento e que precisa, né, a gente precisa divulgar isso, precisa levar isso, né, para as outras pessoas e, né, seja da academia, seja fora, que a gente realmente consiga ter essa noção, né, assim, de que somos uma sociedade que nos complementa e não, né, que a gente não possa mais competir uns contra os outros, mas que, né, a ideia da complementaridade permaneça. Então, gente, muito obrigada por quem nos acompanhou. Ficamos aqui, né, já na expectativa do próximo programa e um abraço para todos.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.